Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 22 entrando no ar. E hoje nós vamos falar sobre apologética em defesa da fé. Daqui a pouco você vai descobrir o que é essa palavra estranha aí. Eu sou Paulinho e eu acredito.
Eu sou Marcelo e eu prometo que vou ser mais articulado a partir desse programa.
Cadê?
O irmão que sentiu desejo.
Eu sou o João Rodrigo, em defesa da fé.
Isso aí.
Eu sou o Juliano e eu preciso de Deus.
Muito bem.
É isso aí.
Vamos lá então, gente. Esse é o nosso programa especial aqui com o nosso convidado especial, que é o João Rodrigo. Ele vai participar desse e, se Deus quiser, de outros programas também, porque é um irmão que a gente conheceu aí, irmãos.com, que tem muito conhecimento e vai colaborar com a gente nesse programa. A gente vai passar agora para os nossos quadros especiais. Daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso bate-papo. Emaíl! Muito bem! Olha só, ela não participou do programa, mas olha quem vai participar da leitura de e-mails com a gente.
Eu! Estou de volta!
No último programa ela participou só do programa mesmo e não participou da leitura dos e-mails. Hoje a gente trocou, ela não participou do programa, mas está aqui na leitura dos e-mails. E a gente vai ter que fazer rapidinho porque o restante do programa ficou extenso, então a gente não pode perder muito tempo. Mais uma vez, infelizmente, nós não teremos a participação da Sara.
Abração, Sara! Estamos com saudades.
Mas a gente vai tentar fazer ainda neste ano o último programa de 2007 com a Sara participando do início ao fim. Então, para os fãs da Sara, esperem aí que o próximo programa vai ser com ela.
Olha, e ela tem fã mesmo, viu? Porque quase todos os e-mails do podcast o pessoal perguntava dela.
É, e foi legal esse último programa, deu bastante repercussão, a gente recebeu muitos, muitos e-mails mesmo, a gente reclamava que não recebia e-mail, dessa vez a gente recebeu muito, deve ser porque eu falei várias vezes, podcast@irmãos.com.
Continue escrevendo, pessoal, a gente fica muito feliz.
Ó, infelizmente também não vai dar pra ler todos, a gente escolheu alguns, vamos ler vários e-mails, mas não vamos conseguir ler todos. Vamos começar com uma surpresa aqui pra gente, o Fernando Rodrigues, de Campo Grande, terrinha da Dri.
Mato Grosso do Sul!
Do Sul! Olha só o que ele escreveu pra gente, muito legal. Galera, seguinte, conheci o Irmãos.com pesquisando referências sobre podcast pra poder produzir um também. E pra minha agradável surpresa, viciei. Ouvi uns 4 programas em um único dia.
Ai, que bom, gente.
Muito bom, fiz meu perfil e agora navego todos os dias. Outra agradável surpresa foi conhecer a história do casal de apresentadores, Dri e Paulinho. No caso, nós dois aqui.
Que vos fala.
Principalmente por saber que ela é de Campo Grande. Por enquanto é só, pessoal. Legal isso, Fernando. Obrigado pelos acessos. Obrigado.
Abração, Fernando. Abraço pra galera de Campo Grande. Morro de saudade de vocês.
Obrigado por participar. E isso é interessante porque se você procura podcast cristão na internet, você vai encontrar irmãos.com em primeiro lugar.
Uhul!
Isso tem trazido muita gente, ouvintes aqui pro nosso podcast. Segundo o e-mail do Juliano, que tá participando desse programa, mas ele não participou do anterior e mandou aqui uma contribuição.
É isso aí, Juliano Barcelos, de interior de São Paulo, Batatais. Ei, paz! Amados do irmãos.com. Paz do Senhor. Senti falta da Sara no último programa. Estava meditando acerca de alguns nomes e tem uma sugestão de tema para o mestrado dela em monosmismática moderna.
Tá bom.
Uma análise econômica a partir dos apelidos das pessoas. Um caso clássico é o nome Eduardo. Veja só.
Eduardão.
Eduardo. Eduardo rico é Edu. Eduardo bem de vida é Dudu. Eduardo classe média é Du. Eduardo pobre é cabeção, pinguela, dentinho. Jesus nos abençoe.
Abraço, Juliano. Obrigado por participar sempre aqui do nosso site. Rafael de Paula, de Muriaé, Minas Gerais.
É mineirinho?
Primeira vez que eu tô enviando e-mail pra vocês. Mas aí, esse lance de dinheiro é complicado mesmo. Eu adotei uma política onde eu procuro comprar tudo à vista.
Espero, sei lá, 3, 4 meses pra juntar toda a grana e comprar o que eu quero. A não ser que seja algo mais caro, tipo meu computador novo, mas mesmo assim comprei de acordo com o tanto que eu posso pagar por mês, sem fazer loucura. Tenho exemplo na família, onde um primo teve que fugir da cidade por ele estar devendo. Isso é muito triste, e o pior é que isso vai virando uma bola de neve e tal. Fique com Deus, galera. Isso é referente aos dois últimos programas que nós falamos sobre dinheiro, administração financeira, dinheiro e felicidade. E aí a contribuição do Rafael de Muriaé.
Próximo e-mail, Fábio Binho, de Ilha Solteira, São Paulo. Galera, ou pessoas, muito fera esses podcasts. Já tem quase um mês que comecei a ouvir essas versões anteriores aqui dispostas e me apaixonei, demais mesmo. Queria só fazer um comentário com relação à parte primeira do podcast sobre dinheiro. O Nandão, meu primo, recomendou um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. A essência desse livro fala sobre como ganhar dinheiro em cima das desgraças dos outros, o que eu não concordo muito, mas talvez isso já seja tema para outro podcast. Pessoal, mando um abração a todos que com tanto esmero têm se esforçado para trazer-nos algo de bom para fazer aqui na NET. KKKKK. Fiquem na paz.
É, além do Fábio, outra pessoa também falou comigo sobre esse livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu não li, não conheço seu conteúdo, mas nós temos nossos princípios aí, sabemos avaliar o que a gente pode tirar de um livro e o que não. Sabendo que tudo está na palavra de Deus, a gente pode ter ela como exemplo pra gente seguir. Arlete Moura, do Rio de Janeiro. Arlete já foi uma ganhadora da promoção dos Beats. E ela vai comentar isso também. Olá, pessoas! Graça e paz a todos! É a primeira vez que escrevo para o podcast. Tive muitas dificuldades para baixar os podcasts. Enfim, consegui baixá-los para ouvir. E o assunto me interessou muito. A primeira parte foi maravilhosa e esta não deixou por menos. Oro a Deus pelas vidas de cada um que estão na frente desse site. Vocês já fazem parte da minha vida. Pena a Sarah não ter participado dessa vez. Ela vai participar do próximo. Pode esperar.
Aguardem.
Aproveitando, quero agradecer pelos meus prêmios. O livro já chegou e amei. Muito, muito obrigado mesmo. Abraços pra todos vocês.
A Leti
ganhou o livro 316 do Max Lucado. Ela já leu, já inseriu em resenha e você também pode comprar no Submarino através de irmãos.com.
É, e por falar em resenha, pode inserir seus livros lá no nosso canal Resenha de Irmãos.com. Compartilhe os livros que você leu e assim, se tem algum livro que você já leu e que já tá inserido lá, comente ele, dê sua nota para o livro. Próximo e-mail. Erlaine Aguiar, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Oi, gente! Se vocês vão se lembrar da doida da irmã da Elisama, eu não sei. Mas é o seguinte, esse mês, dia 27, minha irmã fica mais velha e pensei em fazer algo diferente para dizer a ela o quanto eu amo e como ela é importante para mim. Depois de tanto pensar, tive a ideia de pedir a vocês para cantar os parabéns para ela no podcast.
Ixi.
Eita! O povo tá pedindo para eu cantar demais, hein? Não sei se vai dar para vocês fazerem, mas sei que vou ficar muito agradecida. E também ela vai levar mó susto quando ouvir, já que ela ouve todos. Bem, em caso tenha dúvida ou, sei lá, queira dizer algo, é só me mandar um e-mail para ela não descobrir. Mas fico feliz se vocês poderem aprontar essa com ela. Que Deus continue abençoando todos vocês, o site e tudo mais que envolva suas vidas. Que por onde quer que vocês andarem, sejam abençoados grandemente. Beijo no coração de vocês. Fiquem com o Papai do Céu.
Bom,
e aí, Paulinho?
Quem leu o e-mail canta, né?
Não! Pode cantar comigo. 1, 2, 3, 4. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Tá bom, tá bom. Parabéns,
Elisama. Elisama tudo. Oh, mas tem que falar o nome dela, Elisama.
Elisama, irmã da Elaine. A surpresa da Elaine aí pra você. Aqui vai o nosso parabéns, por favor. Não distribuam esse podcast.
Um abração, gente.
É isso aí, gente. Então vamos falar sobre apologética.
O que será isso?
Esse tema pode assustar algumas pessoas, uma palavra complicada, mas a gente vai ver que não é tão complicado assim e é uma coisa importante para nós cristãos. Apologética nada mais é do que defender a fé. Aqui o Wikipedia diz que defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão.
Olha.
Você concorda com isso, João?
Plenamente.
Mas você acha que a fé pode, em sua plenitude, ser comprovada pela razão?
Vamos ter que dar uma explanada no assunto para que a gente realmente consiga definir os termos, separar as coisas e mostrar que, na verdade, do contrário do que muita gente pensa, fé e razão caminham muito próximos um do outro. Até uma coisa que eu achei muito interessante um livro que eu estive lendo e que inclusive tá lá na área de...
Resenha.
Das resenhas?
Uhum.
É, minha memória tá boa, né, Paulinho? Obrigado. O livro Ensaios Apologéticos.
Certo.
Tem uma área desse livro chamada Tática, e o autor lá nessa área, o Gregory Kuld, vai falar sobre o que é apologética. As pessoas que na primeira vez que ouvem falar de apologética, ouvem falar de defesa da fé, acham que fazer defesa da fé é como se preparar para um combate. Fazer um círculo de carroça, levantar ponte, uhum. levantar baioneta e carregar arma e se preparar para quase sair no tapa.
Mas jihad?
É quase uma jihad. Então não tem nada a ver com isso aí, sabe? Realmente é uma defesa racional da fé, é uma forma de fazer realmente uma defesa e, usando-se da razão, defender a forma como nós cremos, né?
Uhum.
Então, até numa entrevista que o pastor Jorge Pinheiro, ele deu para a própria revista Defesa da Fé do ICP, a Defesa da Fé número 71, foi algo muito interessante, porque aquilo me marcou justamente pela forma como nós devemos entender e como nós devemos fazer apologética, como nós devemos realmente defender a nossa fé. Sabe? Uhum. Ele fala de que a vida do cristão, né, de todos nós somos cristãos, ela tem que ser controlada pelo Espírito. Quer dizer, a nossa vida, ela se dá numa questão espiritual. Nós cremos e o Espírito Santo realmente ele está em nós. Nós temos que ser realmente pessoas que levam uma vida no Espírito, que são controladas pelo Espírito.
Certo.
É uma apologética eficaz, realmente eficiente, seja, ela precisa ser feita com amor. Então, se eu vou expor aquilo que eu creio, se eu vou realmente demonstrar para alguém aquilo que eu creio, e se eu vou principalmente defender aquilo que eu creio, eu tenho que fazer isso realmente com mansidão, eu tenho que fazer isso com amor e com respeito. Um lema que todo aquele que realmente defende a fé e faz realmente esse trabalho apologético está lá em 1 Pedro 3,15.
Estou com ele aberto aqui.
Diz lá em 1 Pedro 3,15. Pode ler então, meu querido.
Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Eu acho interessante essas duas palavras, mansidão e temor, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Muito bem, quer dizer, está sempre preparado para responder. E tendo a nossa vida realmente santificada em Cristo. Se a vida está santificada em Cristo, existe mansidão, existe temor para responder, nós temos realmente o conjunto todo para poder trabalhar com isso e que realmente isso tenha um bom resultado, tenha um bom fruto. Um outro texto que nós conhecemos e que é muito usado também é na Epístola de Judas. Pouca gente conhece, está lá em Judas 3 também. Né? Vai dizer lá, amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, se realmente nós cremos em Cristo e nós temos Cristo em nossas vidas, e uma coisa que eu sempre tenho, amados, falado nas aulas que nós temos trabalhado com o assunto, enfim, nas próprias aulas da escola bíblica, é falado que a nossa vida, se ela realmente é dominada por Jesus, e se realmente nós temos o caráter de Cristo em nós, e nós sabemos que isso é algo muito bom, e é o caminho realmente de verdade, nós nos esforçamos para demonstrar essa verdade para as pessoas. E é evidente, né? Respondendo a própria questão que está lá na Wikipédia, fazendo isso realmente usando a razão, né? Quer dizer, nós precisamos realmente usar do intelecto para fazer isso.
Eu estava conversando com o Marcelo, um pouquinho antes da gente começar a gravar, que eu não sei como explicar isso, mas talvez seja uma coisa delicada demais, assim. Mas a grande maioria dos cristãos, pelo menos os que se dizem evangélicos e tal, ou pelo menos os que buscam a fé, é composta por pessoas, digamos, desfavorecidas intelectualmente. Você acha que isso tem alguma relação, sei lá, a pessoa que começa a pensar demais...
Desiste?
Acaba tentando entender demais Deus, sendo que existem aspectos de Deus que não podem ser entendidos.
Talvez isso seja mesmo um fato, né? Já adiantando um pouquinho, é um fato que a gente não pode negar mesmo. A gente sabe isso, a gente vê, por exemplo, faculdades, pessoas cada vez mais longe e aquelas velhinhas humildes cada vez mais buscando a Deus. Tem como explicar esse fenômeno assim?
Isso é muito interessante, gente, pelo seguinte. Eu vou fazer menção aqui de obras, porque são livros que eu acabei lendo, estou lendo alguns, e que sempre traz alguma coisa para somar justamente nessas questões. Tá? Um livro que eu estou lendo, A Veracidade da Fé Cristã, que fala sobre apologética contemporânea, vai trabalhar justamente em cima dessa questão. Você veja só, quando uma pessoa ela ganha para Cristo, nós realmente nos preocupamos em ganhar a alma daquela pessoa realmente para que ela seja salva, tá? Uhum. O problema é que muitos acabam abdicando do próprio intelecto. O Marcelo fez menção a respeito da questão de faculdades, né, universidades, enfim. Você veja só, hoje nós vivemos numa sociedade pós-moderna. Tudo é relativo hoje, uhum, na nossa sociedade. Tudo é relativo, quer dizer, a maneira como você enxerga a verdade é uma, a maneira como outro fulano vai enxergar a verdade é outra. Quer dizer, nas universidades hoje é tudo, a verdade, na verdade, ela é relativa para os professores.
Certo.
Tanto é que uma das maiores bandeiras que as pessoas que realmente defendem, que fazem apologia à apologética, uhum, acabam levantando, é que hoje um dos alvos mais minados, digamos assim, de céticos, ateus, pluralistas religiosos, pós-modernos, humanistas, seja lá qual for a linha de pensamento, a linha filosófica dessas pessoas tem, é justamente minar a fé da juventude e das crianças, tá? Então você senta num banco de universidade, a grande maioria do corpo docente das universidades é composta realmente por pessoas que não creem em Deus, uhum, tá? Então eles acabam impondo essa forma de pensamento anticristã, quer dizer, na cabeça da nossa juventude. O camarada vai na igreja e ouve lá que Deus criou o mundo. Daí o camarada vai para o banco, seja no ensino médio, seja na universidade, e o sujeito fala que não, na verdade nós viemos do macaco. Eu li na revista super interessante, eu tô até com ela na mão aqui, edição número 240, de junho agora de 2007, fala, a capa aparece um macaco, talvez vocês tenham visto, Darwin, o homem que matou Deus.
Sim, sim.
Então há 150 anos, Darwin descobriu como a vida pode existir sem intervenção divina. Agora a teoria da evolução está sendo usada para explicar mistérios ainda maiores e as revelações são assustadoras. Então vocês vejam só, essa matéria eu li, com todo respeito àquele que crê em evolução e que eventualmente vem ouvir esse podcast, chega a ser hilário, sabe? A forma como tenta-se convencer, né, as pessoas, e daí são pessoas realmente um pouco mais instruídas que acabam lendo uma revista super interessante, da forma como tenta-se explicar que o ser humano e que tudo que existe hoje surgiu. Chega a ser hilário. Tem um gráfico em si, algumas figuras que demonstram isso. A pessoa que tiver a oportunidade de buscar isso de repente vai conseguir ver que existe a teoria de que realmente uma molécula mãe formou tudo, sabe? Quer dizer, não era nem uma célula ainda, era uma molécula há 4 bilhões de anos, que depois ela se revestiu com uma armadura de proteína e surgiu a primeira célula. Eu tenho que concordar com Norman Geisler, é um livro que eu coloquei lá no comentário da resenha, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que o cara tem que ter muito mais fé em matéria de acreditar, para crer num negócio desse aqui, do que crer que Deus criou o universo e criou tudo, tá? Então, da próxima vez que você sair para fora e você enxergar um pinheiro, enxergar uma árvore, enxergar uma lagartixa no chão, dê um abraço, porque ela é sua irmã. Quer dizer, tudo veio dessa célula. Tudo veio disso. Então, eu não, algo inconcebível a razão, e eu tenho certeza que o meu e-mail vai ser bombardeado se algum racionalista aí da área biológica ou qualquer outra pessoa que creia nisso ouvir esse nosso programa, porque isso foge completamente à razão, sabe? De você acreditar dessa célula que, do acaso, e a própria revista fala que, como isso aconteceu? Aconteceu do acaso. Quer dizer, o acaso formou as coisas, uhum, sabe? Então, quer dizer, que do acaso, eu sou irmão do pinheiro, eu sou irmão da lagartixa, eu sou irmão do peixe, eu sou irmão do sapo, eu sou irmão de tudo isso, porque tudo isso veio de uma célula, mano, uhum, sabe? Então, quando a gente vai falar em questão realmente universitária, vai falar nessa questão, a gente precisa entender que esse subsídio do conhecimento cristão, realmente do conhecimento teológico, ele precisa estar um pouco mais aceso na cabeça das pessoas, e principalmente da nossa juventude, tá? Porque é necessário conhecer e se fazer isso conhecido. Eu tenho um amigo, um irmão aqui de São José dos Pinhais, muito, muito querido, Jackson. Espero que ele ouça isso aqui também, que ele leu esse livro do Norman, que fala sobre esse aspecto da verdade, sabe? A verdade, ela é absoluta ou ela é relativa, né? Ele até numa aula, creio que de filosofia, ele estava fazendo faculdade de administração, o professor falou que a verdade, ela não é absoluta, que a verdade, ela é relativa, uhum, né? Vocês vejam só como é que realmente, quando a gente mergulha um pouco mais e para realmente para pensar filosoficamente, como é que são as coisas. Eu afirmar que que a verdade não existe, que foi a afirmação que o professor fez pra ele, a verdade não existe, é uma verdade em si. Vocês concordam comigo?
Uhum.
É a verdade dele. Então ele se levantou, ele tinha lido isso aí, ele se levantou e falou, não, peraí, se você está dizendo que a verdade absoluta não existe, você tem certeza que você está falando a verdade? Daí criou um clima assim na sala muito estranho, porque o professor daí pegou e falou, mas não, peraí, explica um pouco melhor isso. Não, você disse que a verdade não existe, então você está afirmando, isso é uma verdade pra você? É. Então a verdade, é uma verdade absoluta pra você? É. Mas então você está se contradizendo, porque você acabou de dizer que a verdade absoluta não existe. Uhum. E pra você dizer que a verdade absoluta não existe é para você uma verdade absoluta, então é uma contradição.
Uhum. É aquela ideia, né? Toda regra tem uma exceção, inclusive essa, né?
É.
Parece com isso. Eu tô aqui na Bíblia Online do Irmãos.com fazendo uma propaganda já. Eu também achei um texto aqui interessante que eu queria comentar um pouco. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste mundo? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Não vou continuar lendo aqui. Mas é o seguinte, eu vi numa pregação, um colega meu pregando, ele disse que uma coisa que eu acho que é interessante, mas talvez seja meio uma fuga assim, dos crentes a usar isso, que é o seguinte, ele falou assim, Deus na Bíblia toda não se preocupa em provar que ele existe.
Uhum.
A Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele não explica de onde ele veio, ele não se preocupa com isso, não quer convencer ninguém de que ele existe, ele só está em toda a Bíblia e age em toda a Bíblia.
Tanto que ele se apresenta como eu sou, né?
Exatamente. Veja só, muitos textos na Bíblia, eles podem ser utilizados para dizer que não, isso não é necessário a gente se utilizar da razão ou utilizar realmente do pensamento para poder divulgar a verdade do Evangelho. Essas questões, principalmente esse texto que você citou, qual que foi a referência, Marcelo? Repete para nós.
Eu não disse. 1 Coríntios 1 e 19 a 21.
Você veja só, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aí aos Coríntios, a gente precisa, por isso que eu tenho levantado uma bandeira na igreja, de que a gente precisa ter um exame maior do contexto para poder pregar, para poder falar. Veja só, muitos têm defendido que o estudo teológico, enfim, que a preparação ela não é necessária para a obra de Deus. Como é que é? Você só precisa abrir a boca e o Espírito vai encher e você vai falar, sabe? Mas Jesus falou a respeito do Espírito Santo que ele é o Consolador e que nos lembraria de tudo que o Senhor tivesse nos dito.
Uhum. Não aquilo tem como lembrar de uma coisa que você não aprendeu, né?
E aquilo que o Senhor nos diz está na Bíblia.
Uhum.
Tá? Então, quer dizer, é necessário realmente entender esse contexto para poder aplicar o texto. A gente precisa entender que Corinto estava na Grécia, dominado pelo pensamento grego. Todos nós sabemos, Aristóteles, Platão, são filósofos gregos. A filosofia grega, muito forte naquela questão, e Paulo, na verdade, estava mostrando ali que o pensamento do sábio, aquele que fica cheio de soberba na sua sabedoria, essa sabedoria do mundo, digamos assim, ela é aniquilada pelo conhecimento de Deus. Então, quer dizer, a pessoa ela quer demonstrar que é muito sábia, é muito, muito cheia dessa questão de um intelecto em termos pouco proveitoso, mas que, na verdade, a absoluta verdade da palavra de Deus, ela espedaça isso. Realmente, essa questão da sabedoria ela é quebrada, esse jugo é quebrado, porque é algo que não está conforme às verdades da palavra de Deus. Veja só, lá em Atos 17, vamos dar uma folhada para chegar lá, tem uma questão que eu acho muito legal lá, porque o apóstolo Paulo ele vai justamente trabalhar com essa questão de um discurso com o filósofo, tá? Não sei se vocês foram de vocês.
É o monumento ao Deus invisível?
Exatamente. Atos 17, 15, quando ele vai fazer um discurso em Atenas.
Uhum.
Diz ali que realmente, adiantando um pouco, no 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Então você veja só, que ele estava, na verdade, discutindo ali a respeito de crença, tá? Porque fala um pouco antes ali que ele estava, no versículo 16, que ele estava, que o apóstolo ele estava com seu espírito comovido, porque ele estava vendo a cidade entregue à idolatria. O panteão de deuses gregos é muito grande,
uhum.
Tá? A partir do momento que o apóstolo está ali, ele usa realmente de sabedoria para poder divulgar a verdade do evangelho. Aquele Deus que eles diziam que era um Deus conhecido e eles não conheciam ainda ao Senhor, ele aproveitou para entrar justamente naquela deixa. Uhum. E o apóstolo realmente, no final desse capítulo, a gente vê que deu fruto essa investida que ele fez ali naquela questão. Alguns escarneceram dele, riram. Os sábios, dessa forma como você acabou de ler aí em Coríntios. As pessoas, quando elas estão ensoberbecidas no seu conhecimento, elas desprezam realmente a verdade de Deus, a palavra de Deus. Alguns, na minha opinião, se apoiam realmente em um ou outro texto isolado para fugir do compromisso de ter que realmente se debruçar e estudar, sabe? Porque o Senhor realmente ele vai iluminar a palavra dele na nossa vida, mas para que isso aconteça, para que ela seja aplicada, a palavra de Deus não é letra morta, para que ela realmente seja aplicada, para que ela gere vida em nós e para que nós possamos utilizar dela para gerar vida nas outras pessoas, é necessário aplicação, é necessário o estudo e é necessário entender naquilo que você crê. Você precisa entender aquilo que você crê. A nossa fé, ela não pode ser uma fé cega. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou viram na TV um filme chamado, acho que O Milagre na Rua 34, alguma coisa por aí que vai falar justamente sobre o Natal. Você lembra desse filme?
Lembro. Sempre passa nessa época do ano, né?
daqui uns dias ele tá passando de novo aí. Uhum. Nesse filme, algo interessante que acontece lá, que aquela menininha, a atriz, eu acho que é Natalie Wood, eles recebem aquela figura ali, o tal do Papai Noel na casa, e a menina pega e fala, mas peraí, numa altura do filme lá, que não tem muita lógica acreditar nesse sujeito que apareceu aí. E a mãe dela pega e diz que não é necessário realmente que faça sentido, que a fé é acreditar em alguma coisa quando o bom senso nos diz que não. Mas é justamente isso que às vezes nós temos realmente visto na igreja. Eu tenho fé, mas, querido, você tem fé no quê? Não, eu tenho fé, sabe? Tem tanta fé em Jesus quanto tem fé num gnomo. Não sabe quem é um e quem é o outro, sabe? Uhum. Falta realmente um pouco mais de profundidade.
Eu queria comentar um negócio aí. Voltar lá um pouco no começo dessa nossa conversa aqui, mas eu não vou estender o assunto, não. Uma coisa que eu percebo que assusta um pouco na questão de apologética, já é um nome complicado, mas tudo bem, é defesa da fé. É como a gente tem visto isso, como as coisas acontecem nesse contexto. Eu tenho aí 3 anos e pouco de conversão, e desde que eu me converti, sempre foi um tema que eu gostei bastante, que é a defesa da fé. Só que hoje eu tô começando a aprender o que é defender a fé. Porque a minha defesa na fé, antigamente, era defesa baseada na agressão de uma fé diferente. Uhum. Uhum. Sabe, eu vejo que isso acontece muito na internet, mas muito mesmo. Já participei de grupos, de comunidades no Orkut, em que as pessoas, quando não tinham mais argumento, se xingavam. Uhum. Então isso cria, assim, uma questão...
barreiras, como é que eu vou falar?
Cria barreiras.
Foi pra isso, Juliano, que você criou aquela comunidade católicos e evangélicos em paz?
Na verdade...
Acho que você só participa, né?
Não, eu não criei, eu herdei a comunidade. Era de uma outra pessoa, uhum, que saiu do Orkut e aí ficou comigo. Então o que que acontece? O que que eu percebo nisso daí? Existe uma briga, existe uma questão cultural nisso. Sabe, no Brasil, assim, existe uma questão muito forte da rixa entre evangélicos e outras pessoas que também buscam a Cristo, sabe? Uhum. Eu creio, sim, que outras pessoas buscam a Cristo e estão sendo instruídas de forma errada, mas eu nem toda a minha vida eu fui evangélico. Só que a minha vontade de buscar Cristo era verdadeira, eu era instruído de forma errada, mas a minha vontade era verdadeira, tanto que isso me conduziu a conhecer Cristo de verdade. Certo. Só que quando eu conheci Cristo de verdade, talvez pela minha ânsia de querer mostrar Cristo como eu conheci para as outras pessoas, eu metia o pé pelas mãos e brigava e discutia, sabe? E depois de um tempo que eu fui ver que a minha pregação tinha mais a ver com o meu testemunho, a minha apologética tinha mais a ver com o meu testemunho do que com o que eu falava. Sabe, hoje, graças a Deus, a minha irmã também já recebeu o Senhor Jesus na vida dela. A minha irmã, meu cunhado, meus 2 sobrinhos têm congregado junto comigo. A gente congrega na mesma igreja. Mas não foi pelo que eu falei, foi pelo que eu deixei transparecer. Foi o Cristo que eu deixei transparecer a partir do que eu fiz, a partir das minhas atitudes. Certo. E as pessoas acham, entendo, assim, que a apologética é uma coisa muito complicada, mas não é. É simplesmente pegar o que você tem de conhecimento da palavra e aplicar contra o que está sendo ensinado, o que é da palavra. Então, se uma pessoa está ensinando alguma coisa que é contrária à palavra, basta o conhecimento da palavra para isso. E é aí que pega o ponto, porque eu não fiz essa estatística não, mas eu acho que a gente podia fazer isso. Nas igrejas que a gente congrega, ou até que a gente tem contato com outros irmãos, quantos cristãos que se converteram há um ano já leram a Bíblia inteira? Quantos há 2 anos já leram a Bíblia inteira? E quantos há 3 anos já leram a Bíblia inteira? Se é o nosso manual de instrução, a gente tem que conhecer.
É verdade.
Sabe? Então, esse evangelismo moderno que tem, e muita coisa assim, que não é bíblico, que tem sido introduzido em algumas igrejas, faz com que a pessoa ouça muito mais pessoas do que a Bíblia. Faz com que a pessoa não seja como Paulo ensina, que ele elogia os berianos, né? Tudo que você ouve, confronta com a Bíblia, sabe? O que me faz crer na palavra que o meu pastor dá no domingo, é porque o que ele fala eu confronto na Bíblia.
Claro.
Sabe? Senão a gente vira assim, fã de alguém, sabe? Aí sou fã do meu pastor. O que ele falar é lei. Sou fã do ministro tal de louvor. O que ele falar é lei. O que ele pregar, tá pregado.
Pode não estar na Bíblia, mas se ele falou...
Ah, sim, não. Se ele falou, então eu entendi errado na Bíblia, porque ele entendeu certo, porque tem uma unção especial sobre ele.
É verdade.
Sabe?
Juliano, você é um cara muito fundamentalista, cara.
Não, ó, cara, assim, eu não sou muito fundamentalista.
Você é, cara. Você tá falando aí que se tá na Bíblia tá certo, mas... Cara, quem falou pra você que a Bíblia tá certa? Papel não aceita qualquer coisa? Hoje eu vou reproduzir uma coisa que eu ouvi hoje. Jesus viveu há muito tempo. Jesus nunca escreveu nada, não é?
Sim.
E quem escreveu, escreveu bem depois.
Sim.
Não. E às vezes nem conheceu a Jesus.
Não. Não.
Ei, lá vem outro
fundamentalista. Olha só. Eu tive uma experiência muito interessante.
Deixa só. Daqui a pouco eu volto pra falar de fundamentalismo.
Eu tive uma experiência muito interessante esses dias pra trás. Eu fui num evento em São Paulo, a respeito de educação à distância, e eu fui com um professor, que eu trabalho num centro universitário, eu fui com um professor. E a viagem inteira, a gente começou a conversar sobre temas envolvidos, ligados à religião, certo? Ele me disse que ele é um agnóstico, que ele não é um ateu, mas ele é um agnóstico. E a viagem inteira, ele foi me pressionando e me questionando a respeito da minha fé.
Apologética na prática.
Sim, é legal.
E o que foi muito interessante é o seguinte, eu comecei a ter consciência de conceitos que eu tinha e que eu nem sabia que eu tinha. Então, por exemplo, isso que você perguntou, Marcelo, a fé, ela é racional e ela precisa ser racional. Só que existe um determinado ponto em que a fé, ela é só fé, em que você precisa de crer. Então, fé não é racionalismo. Ela precisa ser racional, mas ela não é racionalismo. Então, você crê embasado em evidências, embasado em um contexto de coisas racionais, mas o principal da fé é a própria fé. O elemento principal da fé é a própria fé. E isso não dá pra explicar. Então, eu sempre chegava em algum ponto em que não dava pra explicar e que não tinha por que explicar, porque não tinha explicação. Porque isso depende de fé. Porque
a convicção gerada pelo espírito na vida do sujeito.
Exatamente.
Porque mudança de vida, quer dizer, isso que você falou é algo bem legal, bem interessante, porque essa questão dessa experiência de a pessoa ter realmente essa sede logo que ela se converte, o camarada parece que ele quer pegar a Bíblia, rechar com carne moída, fazer um charuto, né? Uhum. E socar na goela das outras pessoas, goela abaixo, ó. Se converta, filho do Satanás, sabe?
Exatamente.
Então, isso tá errado, sabe? Isso é falta de instrução. Eu cometi esse tipo de erro, conheço muita gente que cometeu esse tipo de erro por realmente ser imaturo ainda, quer dizer, não ter uma boa estrutura. Conheço sujeito que quase apedrejou o testemunho de Jeová na hora que bateu no portão da casa dele. A pessoa não tinha estrutura para falar sobre determinados pontos e na hora que realmente a ignorância vence a razão, quer dizer, o sujeito ele tenta falar um negócio, é confrontado, não tem resposta para aquilo, parte para ignorância. Isso tá errado, sabe? Eu vi recentemente sobre essa questão da apologia. A maior apologética que pode existir na vida de uma pessoa é a sua própria vida. É a sua vida. As pessoas, muitas vezes, elas não vão... Meu, eu posso passar a vida inteira, cara, escrevendo 1 milhão de artigos, escrever livro, encher uma biblioteca de livro, falando, fazendo tratados e tratados e tratados sobre o assunto. Mas se quem olha para mim não vê mudança, não vê realmente que Cristo na minha vida me faz a diferença, meu, isso não serviu para nada. A minha fé, ela tem que mudar a minha vida, sabe? Aquilo que eu creio. Por isso que, quando a gente, lá no começo, falou sobre fé cega, a gente tá falando sobre o quê? Sobre eu creio, isso mudou a minha vida. Então, isso que mudou a minha vida é o quê? É isso. Até uma questão que o Juliano falou a respeito da, realmente de conhecer a Bíblia e conhecer o que, que é a palavra de Deus, meu, isso é essencial, essencial, sabe? O sujeito se converteu ao evangelho, eu falo pra, às vezes para a juventude da nossa igreja, e dentro das próprias aulas, que às vezes o camarada vai para a escola bíblica e não leva a Bíblia. Eu falo, meu Deus, né? Cadê a Bíblia na escola bíblica, sujeito, sabe? É necessário conhecer verdadeiramente. Às vezes o sujeito, ele tem uma veia ali para realmente ir para a área do louvor, para a área da música, sabe? Mas o cara não sabe nada. Então ele vai tocar violão. Para ele tocar violão, ele precisa aprender a tocar violão. Vai tocar teclado, ele precisa aprender a tocar teclado. Vai pregar o evangelho, ele precisa aprender o evangelho. Então, se ele não senta e realmente se dedica a conhecer a verdade, se dedica realmente a conhecer a palavra do Senhor, meu Jesus, a pregação que ele vai fazer vai ser destrutiva, quer dizer, não vai somar, vai ser algo realmente muito controverso.
Sabe, João, uma coisa que... Você estava falando do ICP, eu já li algumas coisas do ICP também. Eu vi uma vez uma propaganda no site do ICP, que até hoje essa propaganda mexe comigo. A propaganda diz o seguinte, você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Sabe, é interessante ver como as pessoas de outros movimentos religiosos, elas têm tanto conhecimento e têm resposta para as nossas perguntas. E nós cristãos, a grande maioria não sabe. Não sabe assim, ó. Você fala para uma pessoa assim, na Bíblia, imagina chega uma pessoa assim que não conhece a Bíblia, chega para um cristão e fala assim, olha, na Bíblia tem um lugar lá que fala que Deus amou assim, o mundo, muito mesmo assim, e que deu alguém, sabe? É onde que tá? Tem gente que não vai saber nem do que tá falando.
Não sabe. Não sabe por quê.
É muito triste
não isso, lê, cara. Não conhece.
E eu percebo, assim, que isso é uma coisa muito forte nas igrejas pentecostais e nas igrejas não pentecostais. Eu congrego em uma igreja neopentecostal. Então eu vejo que as igrejas tradicionais, elas têm um foco muito mais forte pro ensino, no sentido dos membros aprenderem, do que as outras igrejas, sabe? E isso faz muita diferença. Porque se você vai conversar com uma pessoa... que um membro, vamos supor, um membro padrão, um membro comum, assim, que representaria um grupo de uma determinada igreja tradicional, ele tem muito mais conhecimento bíblico do que se você pegasse de uma igreja pentecostal, de uma igreja neopentecostal.
Olha, irmão, isso realmente eu sou obrigado. Essa questão, irmão, dessa problemática do conhecimento é muito grande dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais, porque elas enfatizam muito a questão da experiência, tá? Você tem que ter a experiência com Deus. Você precisa entrar realmente em transe para que as verdades elas estejam na sua vida, sabe? Isso demonstra, é um termômetro de que realmente a pessoa ela ainda está neófita ou se já tem muito tempo de igreja, não se deu o trabalho de desenvolver a questão da palavra na vida dela. Lá em 2 Pedro 3,18, vai dizer o seguinte, que antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro está falando ali a respeito de graça e de conhecimento, a gente está falando a respeito de experiência e está falando a respeito de conhecimento, de realmente ter o domínio de conhecimento. Se eu sou uma pessoa cheia da experiência, sabe? O que fala mais alto na minha vida são as minhas experiências. Eu tô manco, porque realmente é uma aberração a minha vida espiritual, porque eu sou muito dado na experiência, mas sou pouco dado na palavra. E daí você tem em contrapartida também outro problema. O sujeito que é uma geladeira, porque ele tá muito voltado. E aqui, irmãos, nós não estamos entrando no mérito de dons, não tô entrando nesse mérito nenhum, tá? Não tô falando de... Vamos deixar tudo muito bem claro aqui, que às vezes eu posso ser mal interpretado. Não tô falando de geladeira, que é uma igreja que não é pentecostal. Eu tô falando que
nós
é uma...
aqui os tradicionais estamos entendendo muito.
Tá entendendo. Tradicionais que ouvirão esse podcast. Entendo o que eu estou dizendo. Tá? Quando a gente está falando sobre a questão da pessoa ela ter a experiência e ter o conhecimento, irmãos, experiência é vida no Espírito. É o Espírito Santo na nossa vida, sabe? Então, a vida do Espírito em nós, ela produz graça, sabe? E o conhecimento da palavra e a aplicação, principalmente, da palavra nas nossas vidas, ela vai produzir realmente uma estrutura adequada, uma estrutura que, como eu acabei de falar, não é manca, sabe? Às vezes uma perna é muito comprida, a outra é muito curta, isso não tá certo.
Faz parte de um pacote, né?
É muito legal ter experiência, mas essa experiência tem que ser embasada.
As duas coisas têm que andar juntas, né?
Exato.
Tem que andar juntas,
porque gente, não dá pra a Bíblia fala pra gente provar os espíritos. Eu li um livro esses tempos atrás aí, O Poder Latente da Alma, do Otman Nee. E esse livro, assim, pra mim ele foi muito revelador, porque ele trata a questão da experiência que as pessoas têm de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. E uma das coisas que esse livro fala é que todas as experiências que as pessoas podem ter no espírito, elas podem ser copiadas na alma. Uhum. E quando isso acontece, o nosso inimigo usa isso, e nunca isso é de Deus. Então uma pessoa pode orar em línguas no espírito e pode orar em línguas na alma. E quando ela faz isso na alma, o diabo usa isso. Eu achei muito interessante esse ponto, e ele dá muito embasamento a respeito do poder que Deus tinha dado para Adão antes da queda. Uhum. Sabe, é um livro muito interessante.
Uhum. Dizem que os escritos do Atman Nee são recomendados, do Witness Lee, que já entra muita heresia, né? Pelo que eu ouvi falar.
Sim, o Atman Nee foi um cristão bíblico realmente. Ele passou 30 anos preso na China por declarar publicamente a fé dele em Cristo. Morreu acho que em 72. Uhum. Sabe? E eu já li uns 4 livros dele e muito bom. Inclusive tem um livro muito bom que eu quero ler que chama Autoridade Espiritual. Uhum. Já ouvi algumas que coisas sobre ele. Muito interessante.
Bom, gente, infelizmente o nosso programa tem tempo limitado. A gente vai dividir mesmo esses programas em outras edições aí, que eu gostei muito do assunto.
A gente tem 5 minutos ainda ou não?
Tem, então. Eu gostaria de finalizar, tá, primeiro deixando esse desafio, né, que a gente falou no podcast todo, que é de aprofundar-se biblicamente, dar a razão do nosso, da nossa fé, do nosso conhecimento, né? E também queria fazer algumas sugestões de leitura, principalmente do João Rodrigo, que conhece muita coisa. Já falou de alguns aí, mas eu queria perguntar pra você, João. Eu, por exemplo, eu tô começando a me aprofundar nesse tipo de assunto agora.
Certo.
Que livro você recomendaria pra eu começar?
Pra começar, olha, um livro, o Paulinho, que eu acho muito legal, realmente, sim, pra quem vai começar, é um livro relativamente pequeno, é A Veracidade da Fé Cristã. Uhum. Uma apologética contemporânea, o nome do livro é de William Craig, publicado pela Edições Vida Nova. Tá? Por quê? Porque é um livro, sei lá, de umas 300 páginas mais ou menos.
E ele vai... Esse é um livro pequenininho.
Pequeno, é pequeno. Cara, em matéria, nessa matéria, realmente esses livros eles acabam sendo um pouco mais longos. Então ali vai falar sobre fé e razão, o absurdo da vida sem Deus, a existência de Deus, a questão de milagres, o problema do conhecimento, que vai abrir realmente bastante horizonte.
Tá, legal.
Daí, partindo para algo um pouco mais, sei lá, didático, vamos dizer assim. Eu recomendo Em Defesa da Fé, do Lee Strobel, que é publicado pela Editora Vida. A maneira como Strobel trabalha com as entrevistas que ele faz com os gigantes aí da apologética é muito legal por algumas respostas que estão lá. A lista é grande, mas vamos tentar sintetizar aqui, mas só mais 3 obras. Só mais 3. Ensaios Apologéticos, um estudo para uma cosmovisão cristã, que é do Francis Beckwith, William Craig também, e do J.P. Moreland, que é publicado pela Editora Agnus. Tá lá na resenha, vale a pena dar uma conferida. O outro que tá lá na resenha, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler e Frank Turek, publicado pela Editora Vida. Dá uma olhada na resenha lá, que tá bem interessante. Esse livro é muito interessante, vale a pena ver. E o livro realmente mãe aí para quem quer... dar uma se aprofundar aí mesmo em matéria de apologética, daí uma enciclopédia de quase 1000 páginas, é a Enciclopédia de Apologética do Norman Geisler, que vai falar de tudo que você possa imaginar em matéria de apologética, aquilo que as dúvidas, enfim, os cheques, os falsos checkmates que tentaram lançar contra o cristianismo, tudo que diz a respeito de conceitos filosóficos que vão contra a fé cristã, você vai sempre encontrar uma boa resposta ali. E, é claro, né, se o camarada não tiver interessado em estudar a Bíblia, em se aprofundar teologicamente, em realmente acompanhar a leitura da Bíblia com, de repente, algum manual de teologia sistemática, vai ficar cru.
Um livro que eu gostaria de recomendar também, aliás, eu gostaria de recomendar vários livros recomendar um autor, que é o C.S. Lewis. Ele tem uma apologética muito boa, é muito prática, e um que eu li que eu gostei muito é O Cristianismo Puro e Simples. No começo eu fiquei até com um pouquinho de raiva do autor pelo que ele falava, mas depois, no final, no seguido livro, eu fui entender o que ele estava explanando no começo. E se você se interessou por todos esses livros e quiser comprar algum, se você for comprar pela internet, entra no Submarino pelo site do irmãos.com,
muito bem.
Que aí você vai estar contribuindo com esse ministério.
Tá bem treinadinho, hein, Juliano? Beleza, pessoal.
Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. A gente vai ter outros programas sobre o tema ainda. Vamos descobrir que a apologética não é um bicho de sete cabeças, né, Juliano?
É simplesmente a prática e o colocar em prática do conhecimento da palavra em defesa da fé que nós acreditamos. Amém?
Amém. Amém. Graças a Deus. Então, até o fechando essa questão aí, no próximo programa nós vamos falar sobre alguns movimentos religiosos, alguma coisa dentro dessa questão, dessa área aí, que nós não tocamos hoje nesse assunto. E vamos ensinar algumas técnicas, algumas táticas aí que aprendemos aí nessa caminhada, que são muito úteis e que realmente vai ser uma bênção para a tua vida e no seu trabalho evangelístico, com certeza. Que Deus te abençoe.
Beleza, gente. O próximo programa sobre apologética não é o próximo podcast, tá bom? Talvez em fevereiro a gente volte aqui a esse assunto. A gente tem outros temas ainda antes de voltarmos a esse tema. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.
Até mais. Jesus abençoe.
Tchau.
Isso aí. Tchau.